O segundo workshop em um momento. Então, por favor, vão se preparando. E, por favor, vão se sentando para que nós comecemos em alguns minutos. Quem vai estar aí? Bueno, vamos por lo menos seguir mañana, ¿vale?
Sí, me quedo otro día de desastre.
Tal vez tengas suerte, no sé.
Lamento decirte que no hay hispanos en esta mesa.
Vamos a comenzar. Pedimos que se sentem, por favor. Essa é Jody Handlam e temos aqui a oficina da NSSEC. Vamos começar com o próximo painel. Isso é sobre automatização em DNSSEC. Vamos passar a palavra a Horst Mandy, que vai moderar. Muito obrigado. Se pudermos começar, seria maravilhoso. Temos um painel sobre automatização de DNSSEC com uma série de atividades. Vamos começar diretamente. Ever Hardlist é o primeiro orador. Obrigado, fala Ever. É um prazer poder falar com gente real, em lugar de estar com o tema de responsabilidade todo dia. A última vez, em Singapura, Diego Espinosa, da Costa Rica, e eu apresentamos um trabalho sobre smart cards e podemos levar smart cards, manejar as chaves e agora como levamos a produção. Essas coisas não são tão simples como parecem de fora. Tem uma série de slides de introdução. E isso é um extremo do espectro, talvez não se apresente aqui, mas não vamos escutar somente os sucessos, mas também as falhas que ocorrem. Também se pode aprender dos sucessos e dos erros. DNSSEC é fácil de implementar, pode falhar. Muita gente diz que não é seguro, outros dizem que sim, que não cumpre a norma ou padrão. Eu diria que nos CCTLDs pequenos ou grandes, o façam. Temos um gasto, meu CCTLD pode afrontar três perfeitamente e vai se incrementando, o que incrementa o preço. Qual é a solução fácil, segura e barata para utilizar para pequenos TLDs, mas também para usuários? Se eu sou uma PYME, uma pequena e média empresa, desculpem, de internet ou de ISP, para que vão comprar uma máquina cara se podem assinar seu próprio domínio? Isto também temos uma base de dados com tabelas e há dois métodos comuns, o aberto ou a zona de assinatura. Se vocês tiverem coragem, podem unir ambos e tem automatização com resultados surpreendentes. Depois da assinatura, se carrega Isso se faz num servidor, no mestre aberto, e acredito que é mais fácil de administrar se temos dois ramos, dois braços separados. No nível superior temos uma chave de software que monitora tudo, avisa se ocorre algo e tem um número de série no arquivo. Se houver algum problema, se retrocede alguns passos. Temos 20 ou 30 gerações de arquivos com distintas verificações para ver se funciona ou não. Também criamos uma chave de hardware, porque por uma questão de segurança, Espinosa vem trabalhando com o TPM no hardware para assinatura. Se pode utilizar um LH-100 que custa $20 e se dá 10% de desconto se avisa a proveniência. Na Costa Rica se consegue por $10 e se pode escolher uma, mas há alguns problemas com isso não vinculados com cartão. Há muitas marcas. Atualmente eu gosto mais das alemãs. Talvez tenha a ver com meus antecedentes, a engenharia alemã. Everlink aí está em azul. Se vocês quiserem baixar, podem ir no sítio e não é necessário perguntar a mim. Isso funciona muito bem em Linux e em OS X. Aqui há um trabalho excelente com um DVD que tem um sistema completo para fazê-lo. Diego e eu adaptamos com um gráfico para Macintosh. Basicamente, é importante ver o trabalho realizado. Vocês podem ter número flexível de criptofuncionários ou funcionários de criptamento que geram... Em geral, os cartões têm segurança. Vocês assinam o cartão. Se o tamanho da chave é suficientemente grande, pode ser 7.200 por hora. Do contrário, se incrementa o tempo... Se realmente começa, poderia ter a possibilidade de comprar um HSM adequado. DNCSEC funciona bem, é uma chave de software, não temos problemas, funciona perfeitamente. Mas a chave tem que ser no sistema, o sistema com os cartões de crédito, então tentamos não deixar nada, digamos, ao acaso. Temos segurança em todo o sistema e qualquer inconveniente nós, digamos, resolvemos de imediato, coisa que ocorre muito raramente. Então podemos continuar com isso, especialmente se não tivermos clientes. Para utilizá-lo no smart card, necessitamos um patch. Funciona bem, mas não é aceito em ISC para seu standard. Não vai aos repositórios. Há questões técnicas e também logísticas, também políticas. Mas não é possível para mim corrê-lo em produção, porque eu quero corrê-lo com um repositório normal. Temos o Button e o Button de Frony. O bom... Alguém da sala fala. Pensei que se havia acrescentado apoio à PS11. O orador responde. Não é completo, não funciona. É algo que é necessário falar com o Rick. Há intercâmbios por meio nesse sentido. Eu sou ginecologista, então não entendo a profundidade dessas coisas. Risos na sala. Eu já não sou obstetra, entre parênteses. Era muito caro. Há uma razão pela qual o ISC não pode ser incluído em sua árvore de rotina de em de router, não implementa o espectro completo. Se vocês quiserem falar, falem com o Rick. Há um endereço de e-mail, eu não sou especialista. Encontro uma razão para que ambas as partes colocam em ISC, mas não é realmente tão válida a razão. Isto não é parte do 12.4, Ubuntu 12.4, mas tem bom repositório. Se pressiona o botão e funciona. Também necessita um OpenSC. O interessante que o 14.04, o ponto zero vem com um Ubuntu ponto 4. O 12.0 vem com o 13.4, que não funciona tão bem. O 15 funciona assim. Depois passamos ao problema. O Daemon de Ubuntu fala com o retorno com o cartão PSD. Mas é um problema. Mas funciona um pouco melhor. Há uma curva de aprendizagem significativa. Estive uma semana para ver que palavras do cartão é necessário escrever na etiqueta. Não é fácil. Pus o string exato por omissão e nos dá isso. É necessário colocá-lo mais em profundidade, especialmente com o arquivo de configuração exato. Mas eu não estou sozinho nessa luta com esse XML. O RSID Validate às vezes me surpreende porque é muito mais curto do que o que eu pensava. Provamos 3 cartões diferentes. Um cartão caiu no chão e o cachorro a mordeu e ela continuou funcionando. Não houve problema de conteúdo. No entanto, esse daemon de leitura considera o leitor e não o cartão. Por isso funcionava. Não se transformou no zumbi. Sempre funcionou. Provamos com cartões da mesma marca, não sabia o que ocorria, não falamos com os desenvolvedores, Diego e eu. Nós conversamos, ele reproduziu sua configuração, não sabemos se há um problema com o hardware, talvez eu tenha que mudar o computador, não estou seguro. Se ele pode reproduzir o mesmo problema em sua máquina, não é um problema do hardware. É necessário falar com esse pessoal. Talvez eles possam reproduzir as coisas e ver o que está ocorrendo e possam solucionar, talvez. OpenDNSSEC não assinou, não pôde assinar. Não, ele não pôde se comunicar. A maioria utiliza Facebook, algumas e-mail, as meninas, as mulheres. O HardBScript resolveu o problema em certa medida, mas pode matar os demons em produção periodicamente, então não é aceitável. Isso é interessante. A semana anterior, que Julie tenha me pressionado para apresentar isso, inclusive me ampliaram um pouco a data de entrega, eu vi um link no Google, Boring aqui, um amigo meu. Alguém nos Países Baixos tinha utilizado PowerDNS com SmartMarker e viu que havia algo experimental. Eu ainda não brinquei com isso, vou fazê-lo. Provavelmente seja possível em um servidor stealth, em outro porto que tira os dados de Cockatool, tem um PowerDNS que há muita configuração a fazer e notifica o mestre no servidor de nomes e o leva adiante. Pessoalmente, eu preferiria ver OpenDNSSEC que, digamos, retire tudo isso e deixe as pessoas que têm tempo para brincar e em lugar de que o software caia constantemente. o programa puro de assinatura que você pode colocar e ser o maestro do seu próprio destino, controlando cada passo. Ingressando as chaves sempre que for necessário, participar de em cada passo do que fazemos. Isso é tudo. Muito obrigado. Sempre interessante sua apresentação. Vamos tentar deixar as perguntas para o final. O seguinte palestrante é Robert Martin, que vai falar do serviço de assinatura PCH. Ross. Eu, pelo menos, vou tentar dizer meu nome bem uma vez. Digamos, Robert Martin Legend. É nome francês. E, com certeza, eu também pronuncio mal, porque eu não sou francês. O apresentador Ross diz, bem, então eu não vou me sentir tão mal. Robert continua. Me pediram que fale do serviço de assinatura de PCH, DNS, DNSSEC para os SCTLDs, CCTLDs primários. Venho nesse tema de 2011, apresentamos em Singapura em 2011, e desde então temos 40 TLDs na plataforma em produção. Tenho DS na zona raiz, então assinamos a maioria da zona, firmamos. Algumas estão em testes estendidos e nunca fizeram mais que isso. Seguinte slide. O PCH, como serviço de assinatura, utiliza cerimônias de chave, tais como as que a ICANN realiza. Nunca temos a mesma quantidade de representantes que vão e vêm dos registros, mas temos testemunhas externas, escrivãos. Se alguém quiser vir, será bem-vindo. A cerimônia não é o mais entretido, mas as pessoas já sabem disso. Se alguém vem a uma de nossas instalações, será bem-vindo. Fazemos 3 ou 4 dessas por ano, segundo a demanda. Infelizmente, o efeito é que se alguém necessita um nome de domínio firmado, necessitamos o nome para ingressá-lo na cerimônia, porque parte das coisas que se geram nas cerimônias é o nome de domínio e algumas assinaturas. Não podemos gerar muitas chaves e usá-las como queremos. Acredito que todos sabem, ou pelo menos deveriam saber, que elas estão guardadas em um módulo de assinatura de hardware. É uma das coisas que Everhard fala e não são baratos. Funcionam muito bem. Utilizamos o mesmo que a ICANN. E configuramos, não é possível extrair as chaves uma vez que elas são configuradas, ela fica dentro do LHSM e se espera que seja aleatória, que não seja averiguável, porque não podemos saber se a certificação é válida, se fosse. Confiamos em que FIPS faça isso. A plataforma está certificada com FIPS 140, IFEM 4, nível 4. Disse 140 ou 142? 140. Bem, é a maior certificação que pode se obter de HSM. A zona raiz ocorre o mesmo. Quando fazemos a chave, fazemos um kit de KSK. Passamos por alguns debates e algumas listas de correio e nos demos conta de que não havia razão de fazer 2K e 4K. Então duplicamos o tamanho da chave e essa é a recomendação que estamos dando aos sócios de DNSEC que querem fazer suas próprias assinaturas. O 4K supostamente tem mais carga para o trabalho, mas acreditamos que é necessário simplesmente validar o KSK uma vez antes de ele vencer, dependendo de como esteja configurado. Confiamos que isto é algo que as pessoas vão poder tolerar. No que diz respeito à segurança, pensamos que é uma boa mudança. E a raiz também deveria tolerar. Bem, utilizamos NSEC 3 e a maior parte dos TLDs fazem isso porque muitos dos nomes de domínio em NTLD são absolutamente inseguros, podem se pular muitas firmas, o tamanho de zona se voltaria muito difícil de administrar. Se não fosse assim, assinamos só o que é necessário. O pessoal de NSEC 3 diz que é difícil retirar os bugs. Nos primeiros meses, tentamos ver o que significava esses hashes. Algumas companhias que acreditam na segurança. Então, eles utilizam. Se vocês não utilizam NSEC 3, mas sim NSEC, vão ter que ver isso. Há pessoas que não estão muito contentes. O serviço, além do serviço, também temos chaves com automatização de SK. Provavelmente vamos implementá-las a cada 5 anos. Isso é o que nós esperamos fazer. No entanto, requer muita coordenação com os TLDs. Como EverHard, assinamos com Bind, porque sabemos que funciona. Temos muita experiência com esse uso. E sempre que não haja razão para atualizar por questões de segurança, vamos continuar fazendo isso. Como se chega a uma plataforma como a nossa? Suponho que é o mesmo para a maioria. Basicamente, transferimos a zona do primário oculto, assinamos e verificamos que os dados sejam válidos. Depois enviamos a vocês novamente, ou vocês podem dizer a seus secundários que obtenham diretamente de nós. Finalmente, podemos acrescentá-lo em nosso NCAST. Então, se for interessante para eles, o serviço de NCAST na comunidade CCTLD tem muitas notas, muitos nós, desculpem. Mas essas coisas não estão conectadas. Podemos assinar e devolvê-lo a vocês e não dizer a nada que estamos assinando seus dados. Se vocês quiserem que seja um segredo, não há problema. O CCTLD, o que ele necessita se preocupar? Se alguém assume a assinatura, tem que recolher os registros das crianças que estão conectadas, as notificações nas bases de dados, em interfaces. Na verdade, o que nós estamos vendo é que a ideia até agora foi utilizar um arquivo incluído manualmente. Esse arquivo se mantém à mão. Se for necessário trocá-lo, é só fazer um processo manual. Podem fazê-lo até que apareça um child. Isso parece estar funcionando para os TLDs. Eu recomendo esse enfoque. Enquanto isso, vão ver como funciona o DNS, como tem que verificar as chaves. Então, chegaram à plataforma da NSSEC. Até vocês poderem estar prontos, é uma boa forma de ir se familiarizando. Ter uma abordagem tranquila no DNSSEC, porque é como se ele fosse simples até que alguma coisa se quebra. Se vocês fizerem cada passo corretamente, está bem, mas se há alguma falha nos passos, é um pouco difícil voltar atrás, retroceder, limpar. Estamos contentes de trabalhar com os registros, de ajudá-los com sua própria firma de DNSSEC. Falei com os CCTLDs ontem e eles estavam muito ansiosos para saber o que tínhamos a dizer sobre isso. Isso é parte da missão de PCH. Isso vai continuar no tempo, aparentemente, ajudar a fortalecer a internet em sua infraestrutura em diferentes países. Bem, não tenho muito mais para dizer. Esse é um mapa do mundo, estamos em todos os lugares. Bem, não estamos em todas as partes da África, mas o que temos são três ocasiões ou regiões onde temos HSMs. Podemos assinar na Europa, nos Estados Unidos e em Singapura. A instalação de Singapura é uma instalação de cerimônia de chaves onde não assinamos. Bah, é uma possibilidade, mas usamos principalmente para KSK. As outras instalações podem ser utilizadas tanto para KSK como para ZSK. Um pequeno aviso de vendas. Fazemos DNS e Anycast. Temos mais de 250 em mais de 100 sítios em todo o mundo. Podemos instalar em seus nós ou em qualquer XP que consideremos aberto e razoável. Conectamos a qualquer ISP no próprio IXP, sem estar atrás de um AS. Podemos entrar em contato com o servidor. Se não houver IXP perto de vocês, podemos ajudar a criar um. Fazemos isso muitas vezes. Inclusive, doamos equipamentos. Creio que isso é tudo que eu tenho a dizer. Perguntas ou nenhuma? Passa o outro orador. Vamos deixar as perguntas para o final. Obrigado. Vamos passar a Joe Weldon.
Product management within.
Ele está responsável pelos produtos de registro no nosso negócio de registros. O serviço de assinatura de DNSSEC é como PCH. É uma ferramenta implementada há muito tempo. Quando passávamos pelos processos de assinar as raízes, como acontece com .com, .net, todos os TLDs que administramos, temos que analisar o ecossistema completo, porque é muito complexo e os DNS são complexos. E num ponto, antes de implementar DNSSEC, que é considerado como um sistema, já não é disparar e esquecer, é mais fraco, mais frágil. Como ajudamos os registratários para implementar isso? Em lugar de ser uma questão complementária, era um serviço focado no nível dos registratários para os nomes de domínio. Esse é um serviço, é uma arquitetura baseada na nuvem. Temos que pensar nas áreas assinada a zona, o que tem os registratários, nós assinamos as zonas e propomos que o processo seja o mais simples possível para que exista uma única configuração e administramos a assinatura, a reassinatura e as atualizações no futuro. Podemos ver algumas das características para assinatura de zonas. Isso depois vamos ver num diagrama. Eu sou mais visual. Então fica mais claro o registratário, um registro típico, vai no registrador que cria uma zona não assinada. Nesse modelo, eu acho que o registrador dá o hosting. Mas isso não é necessário. Pode ser qualquer um quem ofereça. Temos uma zona não assinada e o nosso serviço permite que o registrador faça uma configuração que abre o acesso ao firewall para poder acessar esse arquivo de zona. Levemos para o nosso serviço de assinatura. Temos os HCMs, os processos de assinatura. Assinamos dentro dos centros de dados e depois devolvemos para esse mestre de zonas assinadas. Normalmente voltamos e checamos se existe alguma atualização, etc., se há exigências de assinatura, etc., se há necessidade de atualização de assinaturas. E isso mantém a zona atualizada. Do ponto de vista do registratário, não temos que ficar preocupados sobre como devemos administrar a mecânica no back-end para aproveitar o DNSSEC. Isso realmente quer abordar essa percepção de que implementar o DNSSEC é difícil, acrescenta complexidade à administração dos nomes de domínio. E o nosso objetivo é superar isso para os registradores que vão estar oferecendo esse serviço de DNSSEC e para os clientes, para que eles tenham a oportunidade de aproveitar as funções de segurança adicionais, além de outros serviços com base em DNSSEC. Sei que Dani McPhears vai falar sobre isso hoje à tarde. É um dos serviços que oferecemos, um capacitador para oportunidades, um habilitador, e queremos que seja o mais simples possível. Mais uma vez, se algum desses problemas que tem um registratário na administração de DNSSEC, se existe algum problema, se existe uma falha, é muito difícil diagnosticar e resolver. Desse modo, tiramos esse problema dele e facilitamos o trabalho do registratário. Resumindo, esse é um serviço que decidimos no início oferecer de modo gratuito para o registrador. O registrador pode incluir num pacote de hosting e implementar em qualquer um dos serviços que são prestados para os registratários. São gratuitos, então. E a taxa de adoção é muito baixa. Muitos registradores não oferecem DNSSEC. Muitos não oferecem essas ferramentas, mas elas estão disponíveis e queremos que seja simples. Mesmo assim, eu acho que é um desafio produzir a demanda desse tipo de segurança. A complexidade justamente tem a ver com que DNSSEC é um grande obstáculo. Vamos continuar oferecendo esse serviço. À medida que surjam mais aplicativos online, as pessoas vão confiar em DNSSEC e veremos mais adoção. Se alguém tiver interesse, vocês podem entrar em contato diretamente. Aqui é a URL, o endereço eletrônico, e vamos publicar também a URL de DPS se alguém aqui tiver interesse. Obrigado, fala Ross. Obrigado, John. Temos tempo especificamente para perguntas nessa sessão, então, por favor, vocês podem se aproximar do microfone com as perguntas. Enquanto isso, eu tenho uma questão para iniciar o debate. A apresentação de Everhart tem foco com as soluções baseadas em hardware para as pessoas comuns. O que escutei de Robert e Joe era no mais alto nível da organização. Robert ou Joe, vocês fariam um comentário sobre se os seus serviços estão disponíveis para zonas individuais, para atender zonas individuais, se alguém decidisse solicitar o serviço? Sim, oferecemos uma assinatura, fala John, temos uma assinatura para TLDs. Fazemos para CCTLDs. Porque isso exige uma cerimônia de chave, leva um tempo. Enquanto que as chaves soft exigem menos tempo. Everhart? Fala, Everhart. Eu sei. Eu estou vendo que você cumprimentou várias vezes outras pessoas, e Everhart, isso nem sempre acontece. Quando estou no hospital, entra na sala e todo mundo fala, senhoras, senhores, e Everhart. Eu esqueci o que ia falar. Ia falar do tamanho da chave. Nós fazemos alto nível. Mas o Neton tem umas 5 zonas para PCH. As zonas menores, eu acho que a carga de trabalho para PCH é igual. Aqui, há um tempo de espera, fazer, etc. Mas eu concordo totalmente. Quem quiser aceitação deve encontrar um modo para o usuário final. Bancos, por exemplo, com baixo custo. O serviço de assinatura é através dos registradores. Não temos um mecanismo para que o usuário venha diretamente subconsciente de que há casos em que há provedores de hosting ou pessoas que podem ir muito mal com o trabalho com registradores, particularmente com volumes maiores, e sabemos que estamos tentando resolver isso. Nesse momento, estamos oferecendo através dos registradores. Pergunta. Martin Lejean. Não sei como é que se pronuncia esse nome, mas... O serviço é gratuito? Qual? Pergunta. A assinatura para os novos GTLDs? Não cobramos nada, mas o preço hoje é zero. Para códigos de país é e continua sendo gratuito, mas com a inflação, bom, para Joe. Em relação ao serviço, como vocês manejam o registro do DNS? Como é manejado em relação ao .com? O registratário deve levar o registro para o registrador para que seja ingressado no registro. Tomamos atualizações para o registro .com, o GTLDs, dos registradores. Então, o registrante deve levar para o registratário. Posso perguntar mais uma coisa? Basicamente, o que eu entendo é que o serviço de assinatura não está conectado com o registro, um serviço genérico. Como não pode ser enganchado diretamente com qualquer cliente de qualquer TLD em lugar de passar pelo registrador? Para que o registro saia, vá para o registro, precisamos que o registrador faça o processo para ingressar no registro .com, para que fique no arquivo de zona. Mas os casos independentes são um TLD que trabalha totalmente separadamente. integrado perfeitamente. Ou seja, há opções, mas também restrições em relação ao modelo registrador e registratário que temos na ICANN. Pergunta: o requerimento é documentado, uma coisa que precisam, que é necessário, ou é uma coisa que todos supomos que funciona desse modo? Resposta: funciona igual. Utilize o nosso serviço ou qualquer outro serviço de assinatura. O registratário tem o requerimento de oferecer, se o registrador faz sozinho. Bom, é isso. Por isso temos um serviço de registrador que maneja essa parte complexa, porque o registrador oferece o serviço de assinatura, maneja a relação com o cliente e também passa a transação EPP para nós. Obrigado, do piso. A mesa. Esse é um assunto bem interessante, um dos motivos pelos quais também aparecem essas perguntas. Na última reunião da ICANN em Singapura, tínhamos um painel que estava tentando, que queria continuar falando sobre como podemos avançar com alguns dos prestadores de serviços de DNS maiores na camada da nuvem, Akamai. Não o de conteúdo, mas o de DNS. Para poder considerar esse desafio da necessidade de conseguir a informação de assinatura no registro e feito talvez de algum modo que não observe exatamente o modelo atual tradicionalmente estabelecido. Algum de vocês pensou nesse problema? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário? Eu não pensei, porque não temos tempo. Não temos clientes. Eu acho que a casa deve estar em ordem antes de procurar clientes. Nós devemos estar ordenados. O mercado são 3.800, 10 bancos, eu acho. Não sei. Se eu vou no banco, eu quero explicar para eles o que eu faço sem ser demitido do escritório. Então, antes eu quero ter a infraestrutura funcionando bem, e para nós é uma coisa pequena, instalações de coca, podemos automatizar, mas também podemos fazer manualmente, não há problema. Robert fala, é a galinha e o ovo. Em primeiro lugar, devemos ter um mecanismo para que alguém que não é registrador possa ter registros autorizados. E não é uma coisa simples nessa comunidade, não é trivial. É uma mudança de paradigma, registro e registrador. Se temos uma coisa de um volume tão pequeno, é difícil levar para a GNSO para encarar um problema, sendo que há muito para fazer. Se houver demanda, isso ajuda a levar o assunto, mas talvez esse seja o obstáculo maior. Brez diz, é interessante a questão do volume, é uma questão que deveríamos considerar no painel. Na última reunião, algum dos participantes falou em termos de milhões de nomes. A quantidade de atividades nesse ponto talvez não seja extremamente grande per se, mas a quantidade de nomes que, pelo menos eles dizem que eles têm, é muito grande. Eu queria estimular um pouco o debate sobre o assunto. iCash. Esse debate me lembra que as pessoas tinham que manejar simplesmente os registros de DNS. Isso me leva a pensar que sempre houve algum parceiro, sócio silencioso, silente, na relação com os registratários. O operador do DNS não é necessariamente o registrador e também é operador de DNS ou vice-versa. Esse é um inconveniente para as pessoas. E há muita pressão para ver se isso pode ser mudado, porque isso facilitaria muito as coisas. Julie diz, tem uma pergunta do chat room. Brett diz, se VeriSign publica uma lista de registradores para apoiar o serviço de assinatura de DNSSEC. Robert diz, acho que não há uma lista. Desculpem, Joe, não há uma publicada. Parece que agora as coisas estão mais calmas. Mais alguma pergunta, Robert? Olá, Eberhard. Eu gostaria de saber se você tem alguma experiência em relação ao tamanho das chaves dos cartões inteligentes, smart cards. Se vai além de 1K, 2K, quanto vocês manejam? Eberhard diz que Diego Espinosa foi embora, então não sabe. Estamos experimentando. Agora fazemos 2K. Mas eu acho que podemos chegar a 4. Na verdade, não sei que implicações existem na velocidade. Com 1000, podemos fazer 5 ou 8 assinaturas de um segundo. E se não, talvez podemos chegar a 2. Às vezes, a questão é que podemos começar a trabalhar, tomar um café e voltar. Mas não importa, se trata de uma empresa pequena, um TLD pequeno, não tem problema. Para alguns TLDs, não nos preocupam as grandes HSMs. Eu sugiro que comecem com uma smart card ou cartão inteligente. Do Piso pergunta, tiveram oportunidade de ver o apoio desses cartões? Porque se diz que funcionam com muitas coisas, se vocês trabalharam um pouco com isso, é uma questão importante. Eberhard responde, eu gostaria de encontrar uma solução primeiro, a pergunta. Mas esse trabalho depende do trabalho de BRIC. Está em andamento. Podemos utilizar bundles de chaves com os cartões. Podem ser utilizadas com NIC.cr. Há um amplo leque de possibilidades por um custo pequeno. Se não temos Brass, diz, se não temos mais perguntas, talvez podemos chegar no quiz de DNS. Eu quero agradecer os três palestrantes por um debate muito estimulante.
Since I recall the embarrassment.
A partir da minha última participação no último quiz do NSSEC, fui muito mal, não vou participar dessa vez. Julie acrescenta, vocês deveriam ter nas cadeiras uma espécie de formulário com as respostas do quiz para quem quiser participar. Eu percebi que o formulário tem 10 perguntas. Por favor, procurem. Com certeza, alguns. Tem alguns sobrando por aí. Vejam se alguém não tem o formulário. Fiquem prontos. Para as pessoas que estão em Adobe Connect, As pessoas não podem participar de modo remoto, mas que pelo menos possam fer.
Deixa eu assumir.
Okay. So, welcome everybody to the Great DNS
section. Bem-vindos ao grande quiz. É a primeira vez que eu faço e talvez seja a última vez também, dependendo de como eu me sair. Me desviei das normas, não muito. Para as pessoas que fizeram antes, vão poder me seguir. Imagino que é necessário fazê-lo com o estômago vazio, mas acredito que vamos ser rápidos. É o mesmo que antes, as normas utilizam os formulários para responder às perguntas. Depois alguém vai colocar o nome no formulário e quando terminam, passa um formulário a outro que vai avaliar. Às vezes há mais de uma boa resposta para uma pergunta, mas nos registros se dá um ponto por cada resposta correta, mas como as delegações Slim, se há uma resposta correta, se tiverem uma só resposta errada, não se dá um ponto por toda a pergunta. Então, por favor, não adivinhem demasiadas coisas em se algum ponto tiverem uma resposta correta. E o último slide, vejo que a última vez que eu estive aqui, houve pouca justiça em algum caso, então eu decidi mandar alguma ajuda. Bem, vocês vão perder um ponto se estiverem na lista de mailing de DNSSOC. Ou se tiverem, vocês podem ter acesso ao servidor do NTLD, também se autor. E também se utilizaram o comando host ou DNS lookup nos últimos 5 anos. Este é um ponto que não tem que ter. Até menos 5 pontos para o pessoal. Pergunta número 1. Qual dos seguintes é verdadeiro? O 15 foram substituídos. Muitos países têm requerimento que requerem DNSSEC para utilizar sempre o RFSECO515, DIG, Drill, ONI, BAD, BOUND, DELVE, não são nomes de open source DNS de código aberto. E tem que ter o registro correspondente publicado. 1 minuto para pensar. As coisas devem andar bem, porque eu ainda não escutei nenhum xingamento.
Ok, so we'll go to the next question, question 2.
Próxima questão, questão 2. Qual das duas situações podem levar a uma falha de validação de DNSSEC? Registro RSC vencidos, um cartão HSM quebrada, RRC que só são válidos dentro de 1 hora, o disco cheio, a máquina de firma, um corte de cabo que faz com que os servidores DNS backup idênticos tomem a resolução de DNS ou se responsabilizem pela mesma. Número 3. Quais foram os países que primeiro assinaram o DNSSEC em cada continente? Continente, segundo a definição de Wikipédia, que talvez não seja correta. Não vou ler os nomes, mas de acordo com a da Wikipédia, 7 continentes. Desculpem, alguém fala aí do piso e não se escuta. Em um slide prévio, um desses países apareceu em um continente distinto do que aparece aqui. Então, eu acredito na Wikipédia. Bem, seguinte. Joe está por aí? Ele se foi? Foi embora? Bem, quantas vezes o KSK raiz visivelmente mudou, excluindo as mudanças de TTL? Nunca? Uma vez? Duas vezes? Três vezes?
Ok, next slide.
Seguinte. Chegamos à metade. Quantos desses TLDs foram assinados antes da raiz, mas já não são TLDs assinados? Ponto teste, ponto 1, ponto exemplo, ponto AQ, E164, ponto ARPA.
Ok, next slide.
Quando se elimina a delegação de uma zona, o que se faz com os registros GLU? Tirar o GLU, se não usa outra zona, sacá-lo independente de outra zona, mantê-lo, não assiná-lo e mantê-lo e assiná-lo. Mantê-lo, perdão, e assiná-lo. Lembrem-se que mais de uma resposta pode ser válida.
Okay, next slide. Did the well-known OpenSSL random debugging bug impact DNSSEC? No,
because random OpenSSL FFL afetou o DNSSEC? Não, porque as zonas confirmam o DNSSEC, tem um serviço estático. Sim, vários TLDs tiveram que fazer o rollovers de emergência, não porque OpenDNSSEC Bind não utilizam o OpenSSL para gerar as chaves. Sim, se encontraram ao redor de 65 chaves vulneráveis, mas nenhuma dos TLDs. Que era a zona .nl .nl? Era a primeira zona TLD de NSSEC. Um ponto equivocado que chegava a uma queda de DNS por culpa do DNSSEC. Uma experiência precoce que tomou o domínio DNL e republicou com DNSSEC. Uma zona delegada ativa cujo dono era Olaf Kochman, utilizada para experiências de NSSEC de IETF. Não sei como terminamos com o excesso de representatividade. Não tem nada a ver com a água. Próximo slide. Qual dessas chaves de DNS que funciona melhor em todo o mundo? Claramente eu não vou ler as opções.
Remember the word one is highlighted in bold for a reason. So on this question you can only.
Lembre-se que a palavra one está ressaltada. Então por alguma razão aí vocês só podem ter uma resposta, somente uma correta.
And then the last question.
A última pergunta para os que acham que não foram bem até agora, é aqui que podem levantar muito, subir muitos pontos. Quais TLDs foram assinados antes da assinatura da raiz? Já sei que vocês estão olhando o West, mas passemos o seguinte slide só para o West. Sim, sim, ele está fazendo contas aí. Eu vou dar alguns minutos, porque, logicamente, todos têm que...
Anyone still guessing?
Todos estão tentando encontrar respostas ou já está tudo pronto? Bem, vocês têm que intercambiar seus papéis com uma pessoa de confiança que tiverem do lado. Provavelmente... Não esqueçam seu handicap também, assim vamos descontar esses pontos. Primeira pergunta, qual das seguintes era verdadeira? Nenhuma das respostas é correta. Se colocaram nenhuma, tem um ponto. Eu costumava ser mal com meus alunos quando ensinava nos exames.
Second question.
Segunda pergunta. Qual das seguintes situações poderia chegar a uma falha na validação? Todos esses ocorreram com os TLDs. Vou explicar a última. O TLD passou aos seus servidores DNS backup e, de alguma maneira, eles acederam às respostas. Ainda quando as máquinas eram... idênticas, o transporte se complicou e não se realizou. Um ponto pela resposta, vocês têm 5 pontos pela pergunta. Seguinte, se alguém tem uma pergunta ou crê que algo está incorreto, tem que me interromper. Está falando sem microfone, pedimos desculpas. Ele disse algo assim como, se estou caminhando, não posso ter um acidente de carro. O moderador é a autoridade final neste jogo. Disse alguém da sala. Este é o slide, talvez eu me equivoque, mas alguém antes demonstrou e disse que Porto Rico não estava na América do Norte, e sim na América do Sul. Eu não sou um especialista no tema, mas usei o Wikipedia para ver se era América do Norte e me disse que era América do Norte. Alguém que edita... Tá, algum editor da Wikipédia tem que ser consultado? Sim. Porto Rico é o incorreto aí no caso. Se puseram nenhuma dessas porque pensaram que os Estados Unidos era, também obtém um ponto. Quantas Quantas vezes o KSK raiz mudou visivelmente? 3 vezes é a resposta correta. Alguém disse isso? Quando se revelou rapidamente, a raiz se revelou rapidamente e se enmascarou rapidamente. Esta é a pergunta, a metade do caminho. Porque a resposta era B, a metade do caminho. Eu estava levando o registro disso porque estava fazendo meu mapa de DNSSEC baseado no Google. E em um ponto eu vejo, o que foi que ocorreu? E algumas pessoas disseram, não fale muito. Não, quando eu chequei alguns dias, olha aqui. Não, isso é um NSEC. A raiz valida, mas te dá um NSEC de que não existe. O que fazer com o GLU? As pessoas não decidiram qual é a melhor solução. C é a melhor solução. Tem 3 pontos por essa pergunta. Há desacordo aqui. Efeito aleatório. O OpenS. Encontraram 65 chaves vulneráveis. Aparentemente não havia TLDs aí. Não há correção do pessoal? Está correto, então? Bem. Seguinte. A zona .nl.nl. A primeira experiência no qual se copiou a zona .nl.nl foi nos dias em que eu morava perto. O registro antigo que se mantinha a chave nos registros SEC.
Okay, so who, anyone agrees? Anyone disagrees?
Alguém está de acordo? Alguém está em desacordo? Estou aberto a discussões. Mas eu gostaria de ver se alguém pode me dizer por que o D é incorreto. Boa observação. Vocês sabem o que significa o W aí? Incorreto. Valida bem, mas utilizaria mais CPU, porque é um expoente. Está mais. É um expoente público maior. Então, não há razão pela qual devesse falhar, porque Google não suporta realmente. Eu estava em outra reunião, então não estava muito seguro aqui. Vamos ver quantos erros cometi aqui na última pergunta. Não, isso foi o mesmo dia que se firmou a raiz. Não sei se vocês vão ganhar ou não. Boa pergunta. Não se escutou porque não usaram o microfone, desculpem. Porto Rico deveria ser PR, desculpem. Se tem PR, conta como um ponto. PTR não conta como um ponto. Eu perdi algum TLD, alguma reclamação aqui? Aqui vocês podem somar todas as perguntas. Aqui temos a pontuação. Você tem de menos 5 a 0, são skeptic, céticos de DNSSEC. Entre 32 e 37 significa que tem uma pontuação perfeita, mas não tem handicap para começar. São muito bons, sabem tudo. E não devem estar na lista de correio de ninguém. Na sessão de 1 a 4 indica que vocês são hedonistas, que estão curtindo a vida. Temos algum ninja de DNSSEC? Algum ninja aí? Não? De 30 a 32? Algum historiador de 20 a 29? Que bom que eu tinha todos esses nomes positivos. Algum especialista de 15 a 19? Algum entusiasta de DNSSEC? Não estou de acordo com os títulos. Algum usuário de DNSSEC? Todos são fãs, então, de DNSSEC? Bem, obrigado. Se vocês não me baterem muito, talvez eu faça outra vez, da próxima vez. Bem, temos o almoço agora. Teríamos que deixar que o ganhador almoce primeiro juntamente com Paul. O almoço vai durar uma hora até uma e meia. Por favor, sirvam-se. E muito obrigado.
To Paul for stepping up.
Gostaria de agradecer ao Paul por fazer isso.
Maybe next time lose the Dutch answers though, you know, or something.